DW Noticiário.
Bom dia, 7 de julho de 2013, você está ouvindo o DW em português. O meu nome é Bettina Riffel e o programa começa com as notícias de Moçambique. A Renamo, o maior partido da oposição em Moçambique, acusou as forças governamentais de atacarem uma subbase da Renamo no povoado de Panja, em Muxungwe, distrito de Chibabava, no centro de Moçambique. Em nota enviada à agência de notícias Lusa, a Renamo comunica que foi atacada pelas forças governamentais em 5 e 6 de julho. O porta-voz da Renamo disse que houve resposta ao ataque, causando muitas baixas do lado do governo. No entanto, ele não precisou o número de vítimas da parte da oposição. No Egito, a presidência egípcia desmentiu a informação de que o líder liberal e prêmio Nobel da Paz, Mohamed El Baradei, seja o novo primeiro-ministro, como havia sido declarado horas antes por um porta-voz da Frente de Salvação Nacional. A escolha não é oficial, anunciou a presidência, ainda que seja uma escolha lógica na lista de nomes que estão a ser analisados para ocupar o cargo de primeiro-ministro do Egito. Militantes egípcios do Sinai bombardearam neste domingo um gasoduto, revelaram testemunhas. Isso acontece durante uma onda de atos de violência contra policiais e soldados no país, devido ao derrube do presidente Mohamed Morsi. Depois da revolta que em 2011 derrubou o presidente Hosni Mubarak, militantes do Sinai também bombardearam o gasoduto que fornece também a Israel. Mas os ataques não foram revelados durante cerca de um ano. Ainda sobre o Egito, a justiça desse país africano, que teve seu presidente deposto por militares na última quarta-feira, começou a interrogar diversos membros e responsáveis da Irmandade Muçulmana Egípcia, suspeitos de terem incitado a violência contra os manifestantes que exigiam a demissão do presidente Mohamed Morsi. Nos últimos dias, a polícia militar do Egito deteve, a pedido da procuradoria egípcia, alguns dos principais dirigentes da Irmandade Muçulmana. De acordo com a agência de notícias MENA, as autoridades questionaram o atual número 2 da Irmandade Muçulmana, Khairat al-Chater, bem como o atual presidente do braço político do grupo, o Partido Liberdade e Justiça, Saad Khatatni. O antigo líder supremo Medni Akef e o seu adjunto Rached Bayoumi são outros dos nomes citados pela agência. O ex-presidente Morsi continua detido pelo exército e o seu paradeiro mantém-se desconhecido. O neto de Nelson Mandela vai apresentar uma queixa no tribunal contra 15 familiares do antigo presidente sul-africano. Esse neto acusa os parentes de terem mentido na justiça para apressar a transferência dos restos mortais de 3 dos filhos de Nelson Mandela ao local onde também Mandela quer ser enterrado quando chegar a sua hora. Segundo o neto, os familiares disseram que o líder histórico sul-africano se encontra em estado vegetativo permanente e que, de acordo com os médicos, os aparelhos que o mantém vivo poderiam ser desligados, quando, na verdade, segundo o neto, ele está em estado crítico devido às infecções pulmonares permanentes, mas não em estado vegetativo, segundo o neto. Esse neto disputa na justiça com esses 15 familiares a sepultura dos restos mortais do seu pai, de um tio e de uma tia do talhão familiar de Cuno, vila natal de Nelson Mandela. O neto quer que os restos mortais fiquem no cemitério de Vezo, enquanto que a família quer que todos fiquem na vila natal. O Mali cancelou o estado de emergência no país, que estava em vigor desde janeiro desse ano, uma mudança que acontece apenas há algumas semanas que antecedem as eleições. O estado de emergência havia sido declarado após uma ofensiva militar liderada pelos franceses para expulsar grupos militantes islâmicos do norte do Mali. Um porta-voz do exército do Mali disse que a situação agora está estabilizada. Na Nigéria, homens armados, que acredita-se serem insurgentes islamitas do grupo Boko Haram, mataram pelo menos 30 pessoas num ataque em uma escola secundária no nordeste do país. Desde que os militares nigerianos lançaram uma ofensiva contra Boko Haram em maio, este foi um dos piores ataques. O presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, defendeu no sábado, em Argélia, relações ainda mais estreitas entre a União Europeia e o país magrebino, tanto nos planos político quanto econômico. A política europeia de vizinhança e o memorando sobre a energia são dois temas que serão abordados durante a visita de Durão Barroso à Argélia. As partes devem assinar um acordo sobre a cooperação energética, que está em negociação desde 2005 entre Bruxelas e Argel. Estas foram as notícias. Você fica agora com o programa Juventude em Foco e depois com a radionovela Learning Bahia. Eu volto no final do programa com as reações dos ouvintes.
DW, Juventude em Foco.
Olá a todos, bem-vindo a mais um Juventude em Foco. O meu nome é Marina Stark e vou acompanhar vocês neste domingo. Estou aqui com a Francisca Bicho, que também quer dar um olá.
Olá, olá Marina, olá a todos. Já chegou de novo o fim de semana e já estamos a postos para mais uma edição do nosso programa.
Hoje vamos falar da situação dramática que vivem muitos jovens na Nigéria.
A reportagem do correspondente da DW África, Mohamed Al-Amin, a partir do nordeste do país, conta como está tensa a relação entre radicais islâmicos e milícias jovens.
Os jovens de Maiduguri, a capital e maior cidade do estado de Borno, na Nigéria, estão a assumir o papel da lei.
Começaram a seguir membros suspeitos do grupo armado fundamentalistas islâmicos Boko Haram. O principal objetivo dos jovens é impedir o regresso dos membros do Boko Haram à cidade, depois de uma ofensiva do exército os ter expulso em maio deste ano.
Mas apesar dos jovens dizerem que querem diminuir a violência na cidade de Maiduguri, muitos especialistas temem que estes jovens se tornem uma outra ameaça à segurança do país.
O jovem grupo é apelidado de Civilian JTF, referindo-se a Joint Task Force, nome do setor da polícia e das forças armadas, que se encarrega de combater o terrorismo em Borno.
Desde o início de junho, os jovens têm se envolvido profundamente na luta para livrar Maiduguri de todas as formas de terrorismo.
No final de junho, as forças de segurança entregaram postos de controle na cidade ao grupo de jovens. O grupo é formado por 500 jovens que foram selecionados dentro dos 15 bairros de Maiduguri.
Os jovens atuam como delatores e transmitem as informações para a polícia e para o exército. Eles afirmam ter detido vários membros dos insurgentes do Boko Haram.
O líder do grupo, Abubakar Malum, diz que os membros da milícia de jovens vigilantes operam em localizações estratégicas, munidos com paus e com katanas. Afirma que, apesar dos perigos inerentes da missão, eles decidiram terminar com o que eles apelidam de reino de terror, porque dizem que já sofreram o suficiente.
As pessoas estão cada vez mais preocupadas pelo poder que os serviços de segurança estão dando ao chamado grupo Civilian JTF.
A este grupo de jovens está a ser dada a liberdade e a autoridade de realizar operações de busca e de controlo, tendo como alvos os insurgentes de Boko Haram. Dr. Sadiq Umar Abubakar, analista político da Nigéria, diz que...
Estes são os jovens que constituem uma ameaça para nós agora. Eles não vão à escola, não têm nenhum negócio para tomar conta. Eles estão a carregar bastões, katanas e todo o tipo de armas. Eles estão a montar bloqueios nas estradas para verificar carros e assim por adiante. Portanto, antes mesmo de se perceber, eles já estarão a constituir outro movimento de insurgência.
Os jovens também são vistos como uma potencial ameaça para a frágil paz que parecia estar voltando gradualmente até os ataques da semana passada.
Alegadamente, mais de 30 pessoas foram mortas quando os membros do Boko Haram realizaram ataques coordenados de retaliação contra os jovens.
Estes ataques aconteceram porque alguns membros do Boko Haram foram presos pelo grupo de jovens Civilian JTF.
Dr. Bava Abdullah Rivaz, especialista de segurança na Nigéria, relembra os perigos da segurança de um país estar entregue às mãos dos seus habitantes.
A segurança de um governo nunca deveria estar entregue às mãos dos indivíduos. Vimos esse pesadelo acontecer em Bakassi, no estado de Anambra. Alguns jovens que se apelidam da Brigada de Bakassi andaram a fazer perseguições. E o que aconteceu no final do dia? A mesma juventude começou a lutar contra o governo.
Segundo Abdullah Rivaz, o grupo armado de fundamentalistas islâmicos Boko Haram surgiu após o desmembramento do grupo de monitorização da Comunidade Econômica da África Ocidental, conhecidos como ECOMOG, um grupo pertencente à CDAO, Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental.
Mesmo o Boko Haram, que estávamos a falar, começaram como supostos meninos ECOMOG do governo civil. No final do dia, esses serão um outro tipo de Boko Haram, que vai começar a atacar tanto as pessoas ou o governo, e ainda aqueles que estão em posição de autoridade.
Contudo, o exército nigeriano está contente com a ajuda do grupo de vigilância. O porta-voz da defesa da Nigéria, general Chris Olokolade, diz que o exército aceita toda a cooperação da população se esta servir para terminar com o insurgimento. Contudo, o general não concorda com esta posição.
A única cooperação que deve existir entre os civis e as agências de segurança, no caso da sociedade querer apoiar de alguma forma, é dar-lhes informações relevantes que possam desvendar algum ato de terror. Mas, por si só, os civis não devem constituir essa força.
Abubakar defende que os jovens deveriam investir no seu futuro e não ser mais um grupo armado.
Estes são jovens que supostamente deveriam andar na escola, que supostamente deveriam estar a adquirir capacidades, deveriam estar a aprender novos conhecimentos para se tornarem autossuficientes, mas infelizmente eles estão envolvidos com a milícia.
O grupo armado Fundamentalistas Islâmicos, Boko Haram, prometeu assassinar qualquer um que denuncie aos agentes de segurança informações sobre atividades do grupo.
No dia 18 de junho, o porta-voz do Boko Haram, Abu Zinira, declarou por e-mail que o grupo começará a perseguir e a matar os jovens do Civilian JTF.
Em reação à declaração de Boko Haram, alguns dos jovens prometeram continuar a luta contra o terrorismo.
É uma situação preocupante, Francisca. Esperamos que se resolva da melhor maneira possível.
E agora vamos passar para um tema mais leve. Chegou a hora de apresentarmos os destaques musicais da semana que conquistaram os primeiros lugares da tabela.
Em terceiro lugar está a música da banda norte-americana One Republic, Counting Stars, que significa em português Contando Estrelas. Swing my heart across the line, and my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. And I feel something so wrong, doing the right thing.
Já em segundo lugar está a música Get Lucky, dos famosos franceses Daft Punk. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
E em primeiro esta semana temos a música Blurred Lines, ou seja, Linhas Desfocadas, do cantor norte-americano Robin Thicke. Everybody get up.
E antes de nos despedirmos, queremos apresentar um novo elemento da equipa. Apresenta-te.
Olá a todos, eu sou o Nuno da Fonseca, sou cabo-verdiano e vou juntamente com estas meninas apresentar o Juventude em Foco ao longo dos próximos 3 meses.
E de que ilha você vem, Nuno?
Eu sou da ilha de São Vicente, da cidade do Mindelo, a segunda maior cidade do país. Mindelo é considerada a capital cultural de Cabo Verde. É também conhecida pelo Festival de Música da Baía das Gatas, que acontece no primeiro fim de semana de lua cheia do mês de agosto, e por ser também a terra natal da célebre cantora Cesária Évora.
Então, Nuno, seja bem-vindo à equipe e para a semana já contaremos com a tua participação no programa Juventude em Foco. Até lá, tchau!
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 E se você quer comentar algum assunto da atualidade ou o programa que acabou de ouvir, pode enviar uma mensagem pelo telefone celular, pelo telemóvel. Anote o número 0049-175-8198-273. 0049-175-8198-273. Se preferir o e-mail, o nosso endereço é afriportug, com G mudo no final, @dw.de, afriportug@dw.de. Se preferir o Facebook, o endereço é www.facebook.com/dwportugues. Fica agora com mais um episódio da nossa radionovela.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e a radionovela sobre economia que conta a história de dois jovens cujo sucesso provém do dinheiro das suas mesadas. Passou um ano desde que Rui e Rita pediram ao tio Salomão e ao Alfredo que os ajudassem a promover o seu pequeno negócio na Europa. Graças aos contactos deles, os gêmeos encontraram alguns distribuidores agroalimentares interessados nos seus produtos. No entanto, exportar para a Europa é um negócio caro. Apesar de Rui e Rita terem poupado dinheiro, não têm o suficiente. Só um empréstimo pode resultar. É o que vamos descobrir neste sexto episódio, intitulado Finalmente o Empréstimo. Rita e o pai estão a caminho de um funeral a mais de 100 km de distância. Rita faz tudo para se aproximar do pai e tentar convencê-lo.
Pai, sei que não estás muito interessado no nosso negócio, mas sabias que até agora já conseguimos poupar quase 2.600 euros?
Estás a brincar, filha. Como é que conseguiram poupar tanto assim?
Não estou a brincar, pai. Alguns supermercados até concordaram vender os nossos amendoins salgados por causa das embalagens originais que criamos.
Oh, yeah.
E aconteceu o mesmo com a nossa farinha de amendoim em sacos herméticos e em garrafas bem decoradas. E agora temos um mercado enorme.
Mas então, e os vossos exames deste ano? Quando é que vocês vão parar de se concentrar no negócio e estudar?
Pai, tu sabes, eu e o Rui nós nunca reprovamos.
Eu sei, filha.
Os estudos são muito importantes para nós. Se nos esforçarmos, podemos ter sucesso nos estudos e também nos negócios.
Então estás a tentar dizer-me que querem fazer disso a vossa profissão?
Uhum.
Meu Deus.
O tio Salomão e o Alfredo ajudaram-nos a conseguir algumas encomendas grandes na Europa, pai.
Bom,
estamos
é
a
bom...
falar de muito dinheiro. Só precisamos de algum crédito para podermos dar resposta a todos os pedidos. Vamos dar emprego pelo menos a 20 pessoas que nos vão ajudar. Tornámo-nos pequenos chefes, pai. O Rui trata da gestão e das finanças. E eu sou responsável pelos negócios e pela comunicação. Um dia vamos ter de abrir a nossa própria empresa.
Mas, minha filha, com tantos negócios que há no mundo, por que é que tu e o teu irmão só se interessam por amendoins, meu Deus?
Não te preocupes, pai. Já passamos daquela fase em que andávamos nas ruas com amendoins em cima da cabeça.
Claro, claro.
Agora estamos a experimentar diferentes maneiras de transformar amendoins. para podermos vender derivados originais.
Uhum.
Queremos exportar os aperitivos com mais saída e até já escolhemos o nome da nossa empresa.
Ah, é?
Tan, tan, tan. Aperitivos dos Trópicos.
Que nome romântico. Rita, dá gosto ver os vossos olhos a brilharem quando falam deste projeto. É um orgulho para qualquer pai. Mas cada coisa a seu tempo, filha, como sempre aprendi. Para mim, vocês estão ainda crianças e eu tenho medo que estejam a ir depressa demais, filha. Uma criança deve aproveitar a sua infância. Eu tenho medo por vocês, só isso, filha.
Bem, agora sei de onde vem o meu medo sempre que eu e o Rui temos de tomar decisões sérias. É de ti, pai.
Explica.
Quando tenho medo, não é por mim, é pelo Rui. Sinto-me responsável por tudo o que lhe possa acontecer.
Eu sei.
Ele diz muitas vezes que sou como uma mãe para ele. Pai, também estamos a fazer isto por ti, em tua homenagem.
Obrigado.
E para provar que fizeste tudo o que podias por nós, mesmo sem a mãe.
Esteja ela onde estiver, eu tenho a certeza que está muito orgulhosa de vocês.
Pai,
precisamos
que sejas nosso fiador para conseguirmos um empréstimo na instituição de microcrédito.
Mas porquê? Vocês os dois têm 18 anos.
Eles disseram que mesmo quando se tem 60 anos é preciso ter dois fiadores. E o rendimento deles tem de chegar para cobrir o empréstimo, mais um terço do crédito solicitado. E ainda mais uma hipoteca como garantia, caso o montante pedido seja muito alto.
Mas o que é isto? Eles querem ajudar-vos ou não? Bem, e quanto é que vocês querem pedir?
7 mil euros.
Quanto? E como é que vocês vão conseguir pagar isso?
Temos encomendas superiores a esse valor. O Rui calculou todos os nossos gastos. Renda, matérias-primas, sacos, embalagens, transporte por mar e as outras despesas. Por isso precisamos desse dinheiro. E também queremos guardar uma parte para alguma eventualidade.
Ei, motorista, para onde é que me está a levar? É aqui que saio.
Como é que havia de saber? Sou algum adivinho?
Que garantias é que tem para cobrir o empréstimo, filha?
As encomendas são oficiais. O tio Salomão é o nosso representante na Suíça. E temos o Alfredo na Alemanha. Estão os dois a acompanhar tudo de perto. Nada pode correr mal.
Vou entrar em contato com eles para saber mais pormenores. Se o vosso negócio parecer credível, não haverá motivos para não vos ajudar. Até já conseguiram poupar mais de um terço do crédito que querem. Parabéns, filha. Eu vou ser o vosso fiador. E também vou tratar da hipoteca, se for preciso.
Obrigada, pai. Eu sabia que podia contar contigo.
É, mas ainda tenho de arranjar o segundo fiador.
Já temos. A avó pediu à tia Aurora e ela concordou.
Ótimo.
Agora está nas tuas mãos, pai.
Ótimo. Olha, chegamos. Continuamos a falar à volta, está bem?
Está bem, pai.
Entretanto, Rui tem tentado obter uma licença do operador económico e registar-se na Câmara do Comércio.
Sim? Em que posso ajudar?
Vim cá ontem para saber como se pode obter uma licença do operador económico. Voltei para tratar das burocracias.
E onde é que está a pessoa interessada?
Sou eu, senhor.
Como? Mostre-me o seu bilhete de identidade. Mas é estudante...
Também tenho um negócio.
Tem algo que prove isso?
Existe algum diploma para vendedores de rua neste país?
Ora, um rapaz de 18 anos pensa que pode falar assim comigo.
Senhor, vim cá para tratar do meu cartão e não para discutir consigo.
Duas fotos. Bilhete de identidade. Agora vá pagar ao balcão. E preencha estes formulários.
Ah! Como as pessoas podem ser desagradáveis. Se calhar tinha de estar bem vestido, não?
Bom dia.
Bom dia.
Queria pagar o meu cartão de operador econômico.
Certamente. Preencha os formulários, por favor. Uma cópia para mim. E outra mais o recibo são para o funcionário que o atendeu antes. Mas tem uma empresa para registrar?
Sim. Chama-se Aperitivos dos Trópicos. Já acabei de preencher os formulários.
Pode entregá-los. Sim, aqui. E tem de assinar outra vez aqui.
Oh, sim. Desculpe. Aqui tem.
Perfeito. Aqui tem um recibo. Boa sorte no seu negócio.
Obrigado. Já acabei, senhor.
Assino o registro.
Está bem.
Aqui tem o seu cartão e a sua identificação.
Ser educado nunca fez mal a ninguém.
O pai dos gêmeos hipoteca os seus imóveis para os filhos poderem ter acesso ao crédito que pediram. Rui e Rita sabem bem a responsabilidade que têm agora. Têm de ter sucesso. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Também podem mandar um e-mail para afriportug@dw-world.de. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E vamos agora às mensagens dos nossos ouvintes. Pelo Facebook, Calton da Costa de Quelimane escreveu: eu acho que isso é uma brincadeira de mau gosto que está acontecendo em Moçambique. Eu acho que isso é uma brincadeira de mau gosto o que a Renamo, o governo e a Frelimo estão a fazer com o povo de Moçambique. Há mortes, ao invés deles resolverem este problema, passam a vida a acusarem-se mutuamente. Isso que vocês fazem é falta de respeito para com o povo moçambicano e mostra vossa incapacidade política de governar e dirigir este país. Este é o recado enviado a Moçambique por este ouvinte de Quelimane. José Inácio Boameso também escreveu no Facebook e disse: mais uma guerra civil em Moçambique está anunciada desde as ameaças da Renamo. Elias Fernando também enviou uma mensagem e escreveu: sobre este assunto que está acontecendo no centro do país, em Moçambique, quero dizer que a guerra de 16 anos começou no centro, em Muxungui. Sobre a denúncia da Renamo de que o governo atacou uma subbase deles, alguns ouvintes do Facebook também comentaram. Beni Maria Pequenino disse: este ato nos leva a crer que as partes estão a fazer o que mais sabem fazer, guerra. Não dá para alimentar a ideia de um fim desta tensão somente com diálogo, porque a ignorância já veio à tona, diz o ouvinte. Dliakama mostrou desconfiança por parte do governo quando respondia sobre a sua ida a Maputo para negociar a paz, quando disse que o local seguro para o diálogo seria os arredores de Gorongosa, para evitar que, na sua ausência para Maputo, as forças invadissem o seu quartel. Não passam dias e já está a acontecer. Onde está a vontade governamental em abrir oportunidades de diálogo? Diz Beni Maria Pequenino. Riquelme Augusto Cambongeli também escreveu e pensa o seguinte: os acordos são para ser cumpridos, diz ele. Encaro esse episódio em Moçambique como violação dos acordos que até agora têm vindo a ser celebrados. De acordo com o ouvinte Abel Jesus de Nascimento, guerra é isso mesmo, tem começado com essas pequenas provocações. Joaquim Lourenço Mubani também escreveu uma mensagem e disse que o povo moçambicano já demonstrou o quanto repudia a violência e uma vez mais se assiste a uma situação de violência, o que é muito triste. Euclides Joaquim Bruce disse: esses são mesmo dirigentes e libertadores da fortuna e não da paz moçambicana, porque é que matam o povo ao invés deles mesmo? O povo nada sabe sobre os seus conflitos, somente é manipulado para fazer e aceitar tudo nessa democracia capitalista. O governo moçambicano pensa que o povo não vê, mas um dia terá surpresa com a incapacidade de resolver. E o ouvinte Raul sozinho escreveu: Triste notícia. Estas foram as mensagens dos nossos ouvintes enviados neste domingo de manhã, dia 7 de julho. Muito obrigada pela participação de todos e tenham todos ainda um ótimo domingo. Até a próxima!